Para uma melhor experiência 3D e cinematográfica, indicamos o uso de fones de ouvido ou um headphone.
Primordium, capítulo 9. O Conselho dos 10. Bilhões de anos atrás. Existem inúmeras teorias a respeito de como nosso universo foi criado. A matéria que deu origem a tudo o que conhecemos hoje é estudada por milhões de cientistas há anos. Em nenhuma das bilhões de galáxias houve um ser vivo sequer que tenha chegado minimamente perto do que realmente aconteceu. Afinal, onde foi o começo? Quando foi esse começo? A verdade é que o fator tempo jamais será compreendido por mentes tão limitadas. Mas existe um universo paralelo ao nosso, onde criaturas de luz vivem em decorrência de nossas ações aqui na Terra.
Bom, pelo menos era nisso que acreditávamos. O começo ele pode ser contado de 10 formas diferentes. Mas ao final a versão será sempre a mesma, apenas modificada pela ótica do relativismo e da individualidade de cada um de nós. E falando em nós, o que você sabe sobre o universo? Parece meio perigoso pensar sobre algo que não conseguimos mensurar. Agora me responda uma outra coisa. O que você sabe sobre a Terra? É comum que agora você sinta um impacto menor nessa pergunta comparada à grandiosidade do universo. Afinal, sempre nos ensinaram que a Terra era uma fração minúscula envolta em uma imensidão de outras galáxias. Tentar nos mensurar a ponto de alocar a nossa complexidade dentro das limitações humanas nunca foi uma atitude inteligente. Na verdade, a inteligência deixou de ser o foco de vocês há milhares de anos. Quanto a mim, eu soube da minha missão nessa linha do tempo no segundo em que eu pisei em solo sagrado. Com o nascimento do universo, nasceram as minhas responsabilidades. Comigo eu carrego o amor que me foi dado e a soberania a mim designada. Mas eu não poderia seguir nessa missão sozinho. A minha consciência ela precisava se completar junto a outras 9. E assim, formar tudo isso que vocês conhecem hoje como vida. Foi aí então que a matéria nos enviou um presente.
Saulo?
Fico muito feliz que você tenha sido escolhido como filho.
É uma honra pra mim. Eu não estava tão confiante, confesso, mas farei valer a pena. Eu tinha grandes planos pra Primórdio. Eu não gosto de questionar a matéria. E quero acreditar que o papel de filho me foi dado por um motivo. Só que toda vez que eu via algo saindo do esperado, eu não conseguia simplesmente ficar parado. Eu sei que meu papel não é o mesmo do soberano, mas talvez seja por isso que a matéria me escolheu. Pra completar as lacunas dele e dividirmos as funções em busca da criação perfeita. Mas quando falamos em seres mortais, já entendemos que o fator perfeição não coexiste nessa situação. Mas eu os amei da mesma forma, e eu não podia deixar que isso acontecesse. Eu sabia que no momento certo, meu papel nisso tudo seria maior do que eu imaginava. Não é estranho?
O que, Théo? O que é estranho?
Ter ciência da infinitude do universo e mesmo assim criar uma fração minúscula disso.
Sabemos que, apesar de conscientes, eles jamais conseguirão entender a plenitude que existe por trás de sua mediocridade.
Tantas criaturas optarem por descer a um plano terrestre em forma humana e viver uma vida tão breve, em busca de uma evolução de alma.
Mas esse é o grande motivo, não é? Evolução?
Não é à toa que estamos em constante expansão, não é?
É incrível a saída encontrada pela matéria. Evoluir sua própria criação perfeita por meio de uma criação com limitações. É como se houvesse muito a se aprender e a ensinar. Será algo bom pra nós.
É que eu me sinto preso em lapsos de pensamentos que me condicionam a acreditar que isso não passa de uma grande manipulação de mente.
Seria uma manipulação, Theo. Caso eles não tivessem o livre-arbítrio. E sabemos que os milhares de universos paralelos existem por essa razão. Para cada ação existe uma reação e em cada linha uma nova história é escrita. E em cada história, outros de nós estão fazendo este mesmo trabalho e é brilhante.
Só que pelo que eu entendo, esse livre-arbítrio não será usado enquanto eles não tiverem discernimento.
Eles terão discernimento, Theo. No momento certo.
Quando este momento chegar, eles precisarão ser guiados. Não vejo como pessoas tão ignorantes poderiam evoluir sem uma orientação espiritual, não é mesmo? No início, cogitamos em guiá-los nós mesmos. Mas foi neste momento que um guia nos foi dado pela matéria. Eu sabia que ele sempre seria a favor da neutralidade racional e não tomaria frente de forma injusta. Mas uma hora ele teria de abrir os olhos para a realidade. A evolução dos humanos não foi a única testada pela matéria.
Sabe que eu já imaginava que seriam vocês dois?
Que honra dividir esse trabalho com você, meu querido.
Vamos construir algo lindo.
É, assim espero. Assim eu esperava. Nunca passou pela minha mente que as coisas sairiam do controle dessa maneira. Unir seres impuros a criaturas perfeitas jamais deveria ser cogitado. Só que uma hora, ou eu encarava a situação como de fato ela era, ou não haveriam recomeços capazes de consertar o dano estratosférico causado por uma guerra de egos. Me lembro de um momento onde o soberano me disse...
Você sabe como isso pode terminar, né? Bilhões de consciências acopladas em corpos mortais. Eles nascem chorando e morrem sem nem saber o que vem depois. Você vai ter muito trabalho pela frente.
Agora quer dizer então que o título de soberano vem carregado com intromissão nas responsabilidades alheias?
Não foi o que eu quis dizer, Hector.
Você teria motivos suficientes pra se preocupar se o ato de guiar e mostrar caminhos não fosse a minha especialidade há bilhões de anos.
Isso ele tem razão. Eu sei que isso é tudo novo pra gente, mas se cada um focar em fazer a sua parte, acredito que chegaremos em um resultado promissor.
Falando em fazer a sua parte, não me entenda mal, Ictus, mas o que eu vou te falar agora é apenas fruto de uma precaução, tá? Mas vocês não concordam que para haver um caminho evolutivo para os humanos seguirem, embasado no amor e na sabedoria, o nosso pequeno conselho aqui também não deveria ter representantes desses pilares?
Está dizendo que eu não sou compassivo e sábio o suficiente a ponto de guiar bilhões de criaturas ignorantes?
A parte do não me entenda mal, você simplesmente ignorou.
Ictus, faz sentido o questionamento, porque se pararmos para analisar, você é como uma fonte, sabe? Só que uma hora você também vai precisar nutrir-se de amor e sabedoria. E entendo que também precisaremos dessa fonte por aqui, então...
Então, imagino que essa tarefa tenha ficado sobre os nossos ombros.
E com certeza vamos executá-las da melhor forma possível.
Isso só melhora.
Bem-vindas, meninas.
Mulheres, por favor. Eu deixei de ser uma jovem há bilhões de anos.
Fale pra você, irmã. Eu me sinto mais jovem do que nunca. Nunca. Uma palavra tão pequena, com um poder tão grande e tão subestimado... Eu nunca imaginei que isso aconteceria.
Espin vem do latim spen, que significa ter esperança. Mas não uma esperança cega e vazia. O meu nome carrega mais do que minha essência. Eu sou sábia e minha esperança é embasada em certezas. Essa sou eu. Eu fui assim. Eu precisei ser assim em todos os momentos. Eu não me culpo por nada. Se eu pudesse, eu faria tudo. Novamente.
O que minha irmã nunca entendeu é que se as decisões carregadas de maestria não se acompanham de amor, tudo é passivo de descarte. Não existe plenitude sem compaixão. Não existe sabedoria sem amor. Sem isso, os corações seriam facilmente corrompidos. E, pelo visto, foi exatamente isso que aconteceu. Nós só ainda não conseguimos enxergar naquele momento.
O que o Theo pontuou é bem válido, Ictus. Você pode emanar toda a sua consciência sobre esses incientes, mas uma hora você também precisará repor.
Exatamente. Enquanto você estiver lá embaixo, nós te ajudaremos daqui. Faremos questão de transferir a você toda a energia necessária.
Falando em aqui, muito me impressiona a grandiosidade desse lugar, não é mesmo? Parece que cada linha foi desenhada milimetricamente e tudo calculado na base da perfeição.
E você imaginava a matéria fazendo de outra forma?
Bom, agradeço pela ajuda de vocês. Certamente será necessária. E talvez antes do que eu esperava. Vocês estão prontos? Acredito que é chegada a hora. A matéria já deve estar preparando os dois.
Sim, estamos prontos para receber o casal originário.
No planeta Terra, nossa história é contada até hoje em templos religiosos. Cada crença e tradição tem uma forma particular de explicar o início de tudo. Meu nome representa a humanidade. É a partir de mim que todos os homens foram criados. Tudo bem que em algumas culturas a minha figura é dada como aquele que foi enganado pela esposa e comeu um fruto não permitido. Mas essa história sempre foi um caminho mais fácil de explicar o discernimento humano. Uma fábula criada aos homens de pequeno intelecto. Por homens de pequeno intelecto. Para que essa ideologia de livre-arbítrio fosse finalmente atribuída a um início. Na época, eu não pensava como eu penso hoje.
Mas, se a gente contasse com cada detalhe tudo que envolve este começo, vocês levariam aí cerca de 7 vidas para compreender. Existem algumas coisas que não podem ser explicadas, pois a incapacidade da mente humana não consegue raciocinar muito bem a grandiosidade do infinito. O que eu posso dizer a vocês é que a gente escolheu estar aqui.
Alguns dizem que fomos expulsos de um plano evoluído onde morávamos para aprender uma lição em um plano mortal como uma forma de evolução. Mas, mais uma vez, é apenas uma maneira simplificada de explicar o inexplicável.
Algumas horas após sermos enviados pela matéria, e um pouco antes de criarmos a raça humana, tivemos de lidar com um grande dilema. Algo que o impacto que poderia ser ocasionado ainda não estava claro em nossas mentes. Mas havia algo, algum detalhe no planeta Solo que nos conectava à ideologia de proximidade com os humanos. A gente sabia que alguma coisa, na base da criação, geraria um elo forte entre nós e eles.
E quando descobrimos que era o fato de terem sido criados à nossa imagem e semelhança, entendemos o propósito disso. E assim hoje, fica claro entender o porquê o experimento foi aplicado. Ver uma raça sendo extinta por ela mesma e não poder fazer nada para impedir era uma das dores mais intensas que todo o conselho jamais sentiu.
Às vezes, eu me pergunto se de fato eu fiz a escolha certa, sabe? Em meu coração, não era justo uma criação que não conseguisse raciocinar por si só.
Alguns anos antes da queda de Morse.
O que eu não entendo é por que ele intervir dessa forma, Ravá. Quando você faz isso, você diz a si mesma e pra matéria que não concorda com o que foi definido.
Eu precisei fazer isso. Não só por mim, mas por todos nós. A matéria nos deu o discernimento por um motivo, Adam. E pra mim, na minha cabeça, não faz sentido os humanos não terem acesso a isso.
Se você não tivesse tomado essa decisão, tudo seria diferente. Por que destruir o equilíbrio da vida em prol de um conhecimento? Essa decisão deu fim à perfeição.
Você por acaso sabe o que é equilíbrio, Adam? O que é algo perfeito? Como pode haver equilíbrio e perfeição em mentes limitadas?
Não, Ravá.
Peraí. Então é com ele que você vem conversando?
Não despeje sua energia em cima de uma criatura que claramente não se interessa em ver o que tem por trás de tudo isso.
Era óbvio que uma atitude como essa não viria apenas de você.
Você não entende, querido.
Uma atitude como o quê, Adam? Uma atitude de coragem? Ravá entendeu que ela não foi designada como provedora da vida humana à toa. O que Ravá fez pelos humanos foi dar a eles o presente da liberdade de se expressar e de um raciocínio evolutivo. Se você achou que uma raça ignorante seria capaz de evoluir ou construir algo, eu me questiono se realmente entendeu a sua missão.
Você pode até se expressar bem, Morse. Se posicionar como uma criatura sábia e cheia de opiniões a respeito do que existe por trás das nossas responsabilidades. Mas essa é minha opinião. E o que eu tenho compartilhado com você há semanas, Ravá. Não acha que ao menos deveria ter me comunicado antes de tomar essa decisão?
E o que mudaria, meu bem? Adam, olha, eu te amo. Te amo desde antes disso tudo. E nossa conexão nunca foi e nem precisa ser construída por opiniões iguais. E não pense que Lumers me manipulou ou fez a minha cabeça contra os humanos. Ele foi criado pela matéria e enviado a este conselho por um motivo.
Olha, eu espero muito que no final você não se arrependa de ter mudado o destino de milhões de gerações. Já consigo até imaginar as histórias que serão contadas. E como isso não tem mais volta, Eu realmente espero não ser visto como uma figura conivente.
Fique tranquilo, Adam. A capacidade criativa dos humanos é brilhante e é por isso que eu fui enviado. Eu serei visto, nomeado e interpretado por eles de inúmeras formas. Porém, o meu papel não muda. Eu serei a luz que os guiará em meu mundo tão cheio de trevas e maldade.
E é essa maldade que, na minha concepção, jamais deveria ter sido apresentada a eles.
A verdade é que eu nunca fui considerado parte do Conselho. Ao mesmo tempo em que todos estavam focados em criar a raça humana, o Saulo sempre encontrava tempo para questionar a minha existência. Não é à toa que os rumos dessa história nos trouxeram até aqui. Cada escolha tomada por mim foi pela reivindicação daquilo que me foi tirado. E eu não vou descansar até retomar tudo que é meu. A luz sempre incomoda aqueles que andam sob as trevas.
A versão contada por ele é a mais articulada de todas. Ele se autodenomina luz, mas a verdade é que não passa de um grande caos carregado de inveja, ódio e trevas. Não foi à toa que o expulsamos de nossa casa. Ele desenhou a própria queda, e até hoje tenta manipular as mentes fracas.
Ele não conseguia lidar com o fato de sermos iguais aos olhos da matéria. Que fomos transmigrados ao mesmo tempo. Porque este detalhe ele não conta. Se analisarem a ordem dos fatos, em nenhum momento verão citando que fomos enviados juntos. Que apenas depois de nós dois, que os demais foram materializados para compor o conselho. Nas histórias que ele profere, nunca houve espaço para mim. Pois no segundo em que pisamos juntos em solo sagrado, ele sabia que as nossas existências se colidiriam em algum momento. Alguém como eu, em algum momento, não seria bem-vindo.
Sim, Aspen, eu concordo com você. Em algum momento eu vou precisar dessa ajuda e espero
Olha
que...
Olha só, o que eu perdi, Saulo?
Lumos!
Eu sentei por alguns segundos pra admirar a beleza deste lugar e quando eu volto, me deparo com mais quatro de nós.
Eu não acredito!
Oi, Aspen. Saudade de você, querida.
Eu não sabia que você também tinha sido enviado.
Ué, mas o soberano não fez as honras de contar quando chegaram?
Eu me perdi nos encantos da matéria. Isso é novo pra mim também. Eu fiquei admirado com todas as transmigrações e eu...
Tudo bem, Saulo. Estou apenas brincando com você. É um grande prazer revê-los.
Olá, Lumos.
Lumos.
Que bom que a matéria encontrou um lugar pra você nisso tudo.
E por que eu não encontraria, querida? Junto a vocês, eu tenho certeza que faremos um ótimo trabalho.
Bom... Estão prontos? Acredito que é chegada a hora.
Sim, estamos prontos para dar início à criação humana.
Se eu soubesse que alguém tão próximo a mim seria responsável pela extinção de toda uma raça, eu certamente iria por outros caminhos. O que me consola é saber que em alguma outra linha da vida, as decisões certas foram tomadas.
Eu não vejo que eu fui manipulada. Com ou sem os conselhos de Morse, eu teria tomado a mesma decisão. Se em alguma outra linha existe um final diferente, uma hora eu vou entender onde eu errei e espero poder rever os meus passos.
Tudo o que aconteceu foi por uma razão. Independente do ocorrido, algo que a Aspen sempre dizia que acalmava meus devaneios era...
Não se pode esperar nenhum final sem antes viver o presente.
Então vamos viver o presente. Agora que Havai e Adam foram enviados e que a raça humana está prestes a ser criada, precisamos de protetores. Pessoas leais e fortes que estejam dispostas a doar suas vidas em prol do nosso universo. Que a força e a lealdade nos sejam enviadas.
Então foi aqui que pediram por lealdade?
Não há dúvidas de que daremos tudo de nós.
Podem contar conosco nesse lindo ciclo.
Nossa força é a de vocês.
Sejam muito bem-vindos. Bom, desta forma, completamos o Grande Conselho dos 10. A mim foi designada a soberania sobre tudo e todos. E com a ajuda de vocês, iniciaremos uma nova era. Tel, como filho da matéria e altruísta por natureza. Ictus, seu equilíbrio e orientação nos levarão ao caminho da evolução. Amari, sua compaixão e amor manterão cada um de nós ligados à nossa essência. Aspen, sem sua sabedoria e esperança, jamais seremos capazes de fazer essa história se tornar real. Adam e Havá, que a dádiva da vida seja um presente leve e gratificante aos seus corações. Paz de toda a nação. Leobag, que sua lealdade não permita a desunião entre nossas almas. E Leomig, que a sua força seja a base de toda a nossa relação no Conselho. Pois bem, agora então nós...
Você não se esqueceu de ninguém?
Mas é claro, eu estava deixando o peso maior para o final. Lumos. E a sua clareza de raciocínio e poder de mutabilidade nos oriente rumo às mudanças necessárias. Que a sua luz seja como um farol em meio às trevas.
Obrigado, Sal.
pelas palavras. Tenho certeza de que, onde as sombras prevalecem, a luz se torna um privilégio.
Eu não tenho dúvidas disso. Pois bem, que o amor prevaleça acima de tudo. Pois é a arma mais forte para se viver em qualquer lugar. Inclusive, em Primórdio.
Ao passo que o planeta Terra era criado, a vida em Primórdio também se iniciava. Cada pedaço de solo, cada árvore e vida animal eram instantaneamente reconstruídas em Primórdio de forma 100 vezes mais perfeita. E assim criou-se a Terra. E tudo era bom. Momentos após a interferência de Havar no discernimento humano.
Leohath, por favor, peça às servas da luz que iniciem o jantar.
Não que eu não esteja acostumado aos deleites reais oferecidos há séculos ao Conselho dos Dez, mas qual é o real motivo do banquete?
Acostumado? Nós não nos reunimos em um jantar como esse há meses. Deduzo que seja algo que dispensa cordialidades. Então, se pudermos ir direto ao assunto, eu tenho muito trabalho a fazer.
Tem algo que queira nos contar, Lumors? Algo que entenda ser do interesse de todos nessa sala?
Sinceramente, Saul, não. Mas, como vocês amam construir uma cena em cima de algo que já é de ciência de todos, vou remover o elefante do meio da sala.
Isso se trata da discussão desenfreada que o casal originário iniciou contigo na última semana?
Como eu disse, já é de ciência de todos.
Ora, se queriam privacidade para um assunto tão delicado, por que na próxima não conversam no interior das dunas?
Ora, ora, querido Mig, mas
eu não... Eu de repetir que meu nome não é Mig. Quem você pensa que é para me desrespeitar na frente do conselho? Tome de volta essa intimidade que você acredita que tem.
Pela matéria! Quanta revolta cabe no coração de um homem tão grande e forte como você? Nunca lhe faltei com respeito. Por que despejou sobre mim palavras tão odiosas? Querido Mig...
Seu desenho!
Parem com isso!
Eu já disse que...
Use sua força e use a favor da proteção de Primórdio, Leomig. E não contra o conselho. E você, Lumors, não despeje algo em uma chama incontrolada. Saiba dialogar, pelo menos sobre o teto da nossa casa.
Havar, minha querida. Eu estava prestes a explicar para nossos irmãos o motivo da nossa pequena discussão no outro dia. Mas se você quer ter as honras...
Havar, se você preferir, eu explico. Talvez eu possa explicar.
Não, Adam. Não se preocupe. Eu estou em perfeitas condições de contar exatamente o que aconteceu.
Querida.
Inclusive, faço questão.
Só não quero que ninguém pense que eu tive envolvimento.
Que você não teve envolvimento na decisão que mudará o destino de toda a raça humana? Realmente, você não teve envolvimento algum nessa decisão.
Do que se trata essa decisão, Havar?
De discernimento, Leopold. Se trata de pegar uma mente limitada pela mãozinha e abrir os olhos dela para ver a verdade que está à sua frente. Esses humanos estavam nascendo, vivendo e seguindo por um caminho programado. Eles apenas existiam para idolatrar uma figura que eles nem conheciam.
Essa decisão deveria ser alinhada entre todos, Havar. Por vontade própria, vocês decidiram empurrar o conceito de bem e mal aos humanos.
Por favor, me retire desse grupo ao qual você chama de vocês.
Até porque, mesmo sem o consentimento do Adam, alguém também esteve envolvido, não foi?
Sim, Saul. Sim. Estive envolvido na decisão que, finalmente, colocaria um propósito honroso na vida desses meros mortais. E vocês? Fariam diferente?
O que estamos tentando dizer é que não acordamos em um dia qualquer e simplesmente decidimos que o bem e que o mal deveriam se tornar conhecidos aos humanos por motivo algum. Meu propósito é derramar a minha essência sobre essas almas. Como eu poderia ficar parado observando milhares de ações vazias, centenas de humanos que não fazem ideia do que existe por trás de suas breves vidas?
Então me permita citar algumas problemáticas que tal atitude pode e deve gerar no planeta Terra e na própria Primórdio nos próximos dias. A maldade se tornou uma opção. A maldade não somente contra o próximo, mas contra a biologia, contra a natureza, contra o próprio lar onde vivem. A natureza deve começar a criar mecanismos de defesa contra a humanidade. Doenças, vírus e desastres ambientais desencadearão colapsos incontroláveis que nenhum de vocês previram até
não,
agora, previram?
Eu não queria que isso acontecesse, eu não queria...
Mas você seguiu seu coração. Eu não estou anulando isso, Havar, mas a verdade é que isso não tem volta. A natureza encontrará formas de reivindicar o que for tirado dela. Uma imensidão de bactérias surgirá sobre a superfície terrestre e levará milhares de vidas à morte.
Eu não acredito.
Agora os humanos, que antes eram perfeitos, sem ciência do todo, porém perfeitos, conhecerão não apenas o bem e o mal, mas também conhecerão a morte.
Não é possível.
Eu jamais quis desencadear uma série de problemas para a raça humana.
Eu falei que isso era um erro.
Um erro a curto prazo. Vocês não... Pela matéria, vocês não entendem. Havar, Não se culpe por isso. Como vocês pretendiam levar os humanos à evolução, vivendo uma vida pacata e sem questões a serem resolvidas?
Isso é fato. O caminho que vocês dois escolheram para trazer discernimento e clareza aos humanos realmente deve levá-los à evolução.
Então, comecem a agradecer e desfazer essas lindas caras de espanto.
Mas esse não era o único caminho.
Como é?
Foi o que você ouviu. Eu conheço muito bem o coração da Havá e sei que tudo o que passou na mente dela no momento da decisão foi em prol de oferecer o melhor caminho aos humanos e à Primórdia.
Eu não queria que fosse dessa forma.
Minha querida, suas atitudes não devem ser acompanhadas de culpa. Sua intenção foi muito clara, mas você, Lumos...
Com certeza, sobraria pra mim.
Despeje de uma vez seus julgamentos. Assim como Espen, eu não tenho a noite toda.
Você não só tem a noite toda, como tem a eternidade inteira pela frente. Por que você achou em sua cabeça que seria uma boa ideia induzir Havá por este caminho?
Ela mesma já disse e repetiu inúmeras vezes que tomaria essa decisão com ou sem a minha ajuda.
Porque ela não pensava que haveriam outras possibilidades. Mas você sabia. Sabia que se trouxesse essa questão ao conselho, encontraríamos uma forma menos nociva de trazer clareza aos homens da Terra. Mas você não quis.
Não é por esse caminho.
Não me interrompa, seu individualista.
Controle sua revolta.
Você só consegue olhar pra si mesmo, como se só a sua ideia de certo e errado devesse ser considerada. Acha que nós formamos um conselho de 10 criaturas pra que você fique perambulando por essa mansão na tentativa de nos induzir individualmente? Meu equilíbrio se esgotou por hoje. Existem coisas que precisam ser ditas e esclarecidas por aqui. Primeira, somos um conselho de 10 entidades. Não uma, não duas, mas 10 entidades. Não tome decisões sozinho. Segunda, a nossa verdade é compartilhada e nossas qualidades são usadas em benefício de todos, em prol de toda a Primórdia. E por fim, não pense que pode agir da forma que bem entender e que vamos passar a mão em sua cabeça ao final de cada estupidez que fizer. Não existe nenhuma besta nessa casa. Somos uma família e não um bando de perdidos.
Belas palavras, Sal. Belas palavras.
E você tem razão. Longe de mim seguir por essas rotas novamente.
Longe de mim achar que um dia eu fiz parte dessa família. Longe de mim me sentir pertencente ao Conselho dos Dez. Longe de mim fugir do meu papel de mero guia da luz e fazer tudo isso de que fui acusado. Afinal, não sou um soberano.
Como ousa,
seu... Passar bem.
Volta aqui, seu negligente!
Calma, Saulo. Deixa ele ir. Esse jantar já começou todo arruinado. Deixa ele pensar no que fez. E você, pense no que falou. Você pode ser o soberano, mas o seu discurso foi carregado de falas inconsequentes.
Como você queria que eu estivesse?
Calma e controlado. Isso só vem com uma boa noite de sono. Vá para os seus aposentos e descanse. Amanhã vocês retomam essa conversa com sentimentos controlados. Não se esqueça de que, acima de tudo, dessa missão, da Terra e de Primórdia, vocês são irmãos.
Vocês...
Não se deixe levar pelo corrido.
Vocês têm razão. Rapazes... Eu peço desculpas pelo ocorrido, Havá. Tudo que eu lhe falei, se mantém, tá? Apesar de tudo, a decisão já foi tomada e enfrentaremos juntos todos os desafios que forem colocados a nós. Você não está sozinha.
Obrigada, soberana.
Agora eu peço permissão pra me retirar. Ao final do dia de amanhã, retomamos essa conversa com os sentimentos organizados. Tenha uma boa noite.
Existiam várias leis em Primórdia, mas nada que fosse necessário ser repetido diariamente. Mas existia uma regra
que sempre precisava se fazer lembrada pelo Conselho. Era como se dentro de nós já existisse um sentimento de previsão, uma intuição, dizendo lá no fundo que a constante proferição dessa regra não era à toa.
Como se a própria matéria já soubesse que, em algum momento, essa regra seria quebrada.
Cada um de nós, do Conselho dos Dez, tinha diariamente um momento íntimo e único na presença da matéria. Era o momento onde tomávamos decisões e definíamos certas ações em Primórdia.
Éramos perfeitos porque a matéria nos fazia assim.
Nós entrávamos em uma sala branca e vazia e nos conectávamos com a matéria. Cada energia derramada sobre as nossas cabeças era dosada na medida certa.
A minha troca com a matéria não era a mesma que a dos outros. E nunca, jamais, uma alma do conselho deveria tomar o momento de outra alma.
Era a única regra passível de uma consequência inimaginável.
Eu sabia que te encontraria aqui.
Gosto de organizar as minhas ideias num lugar calmo.
Não, sem dúvidas. O Jardim da Mansão é o lugar mais calmo por aqui. Eu acho linda essa fonte no meio das flores. Uma arquitetura tão bem desenhada. Mas imagino que existam outras coisas te distraindo dessa bela vista. Estou certo?
Já faz horas que os dois estão conversando na entrada do jardim.
Me diga, e por que isso te incomoda? Imagino que assim como ela te aconselha diariamente, deve estar organizando as ideias de Lumors também.
Eu não acredito que Lumors veja a Espen apenas como uma conselheira. A mente do meu irmão nunca foi das mais sensatas. É um desequilíbrio descomunal.
Acredito que todos passamos por um pequeno desequilíbrio na noite de ontem, Saulo. Mas pelo visto a sessão do seu irmão acabou e agora eles estão olhando pra nossa direção.
Bom dia, Espen. Lumors. Tudo bem?
Bom dia, Leobag. Saulo?
Cordial como uma porta.
Pensa no que eu te falei, tá, Lumos?
Te vejo mais tarde.
Conversa comigo, finge que eu tô te dando um sermão, sei lá, não pretendo iniciar uma sessão agora.
Desculpa, Saulo, é que eu não sou tão bom com atuações. Espen, está tão bela quanto o dia lá fora.
Agradecida, Leobag. Se importa se eu tiver uma conversa sós com o Saulo?
Não, Espen, ele...
Claro, nós já terminamos por aqui, inclusive. Fiquem à vontade.
O receio de conversar comigo é tanto, mas se esconder na sacada do jardim pra bisbilhotar minha conversa com seu irmão não parece te incomodar, né?
Não seja tão egóica. É um jardim esplêndido e com certeza não foi por vocês que eu vim até aqui. Já notou a beleza dessa fonte?
Ah, me poupe, Saulo. Como se eu não te conhecesse há séculos. Você odeia essa fonte. Mas se você quer continuar fingindo que se interessa muito mais por um monumento que espirra água do que pela conversa que eu tive com o Lumers, então já vou indo.
Espera. Espen, eu me preocupo com você, tá bom?
E se preocupa com o quê, exatamente?
Eu tenho observado alguns dias que a sua troca com meu irmão não tem ficado apenas nas lições de moral. As carícias que eu vi não seriam chamadas de sessão de aconselhamento pelos demais.
E muito menos por você. Saulo, o que, que você quer que eu diga, hein?
Me diga a verdade.
Você já sabe a verdade. Isso não é segredo pra ninguém.
Então não vai se importar em confessar.
Confessar? Eu não tenho nada pra ser confessado. Eu não cometi nenhum tipo de crime ou ato censurável pra ter de confessar alguma coisa pra você. Ou agora você quer que eu chame testemunhas também?
Você acha mesmo que ele te ama de verdade?
Já que você não consegue expressar o que você realmente quer, eu vou facilitar pra você. Sim, eu e o Lumors estamos nos aproximando. Estamos criando uma conexão forte, uma linda relação de afeto. Mas não pense que não sei separar minhas responsabilidades dos meus sentimentos. Porque eu não hesitei em colocá-lo no devido lugar depois de ontem.
Eu não imaginei que eu diria isso algum dia, mas... Eu receio que a sua relação com ele não seja sábia e muito menos prudente.
Ora, Saul! Você realmente está citando sabedoria e prudência pra mim?
Não vejo a relação de vocês dando certo a longo prazo.
Não.
Cada um de nós carrega um caos interno que só conseguimos controlar pela ajuda da matéria. Juntar-se a ele dessa forma abre brechas pra duas potências caóticas se colidirem.
Você acha mesmo que eu não sei controlar os meus próprios sentimentos? Eu sou a conselheira por aqui. Eu e a Mari somos as responsáveis por colocar as ideias de todos vocês no lugar.
E você faz isso como ninguém, mas eu receio que se continuarem com isso, em algum momento o caos se tornará real.
Não pode ser.
Não é justo ele projetar o caos dele em você.
O quê?
E não vou ficar sentado esperando este momento chegar.
Não, mas é claro que não vai. Pois então você terá muito trabalho pela frente, Sal. Porque como você sempre diz, o amor é a arma mais forte. E o que eu sinto por ele é amor. Então repense a sua visão deturpada sobre essa situação.
Se vocês... não colocarem um ponto final nisso, eu terei de intervir. E eu não quero chegar a este ponto.
Pois você já chegou. Se é isso que você deseja, vá em frente. Afinal, como alguém imprudente e sem sabedoria como eu poderia fazer uma criatura soberana mudar de ideia?
Eu estou fazendo isso porque eu te amo.
Não, não fale isso. Amor é o último sentimento envolvido nessa sua decisão. Você está obstinado. E é disso que eu tenho medo.
Espen, espera.
Se naquele dia eu soubesse que ele tomaria uma atitude tão decisiva, eu tentaria ter feito algo. E quem sabe até hoje nosso conselho estaria completo.
Mas ele nunca se contentou com o que ele tinha. Mas é até estranho de se pensar nisso. Porque como alguém que ocupa uma posição de soberania sobre todo o universo ia querer mais? O que mais ele poderia querer?
Aquilo que ele nunca teve, de fato. O amor que ele tanto defende aos quatro cantos de Primórdio foi algo que ele nunca viveu na pele. Pelo menos... não em sua plenitude.
Foi aí então que ele tomou a decisão, em seu momento particular com a matéria. Ele definiu uma nova lei sobre as terras de Primórdio.
Abre aspas. Toda e qualquer criatura de Primórdio que compõe o grande conselho dos 10 devem se manter inteiramente consagrados aos seus propósitos.
Cada criatura tem uma missão a qual deve diariamente se dedicar.
Não podemos nos dar ao luxo de investir em trocas e relações que nos tirem desse objetivo.
Dessa maneira, hoje coloca em vigor uma nova lei sobre o Conselho de Primórdio. Nenhuma criatura escolhida pela matéria poderá ter conexões ou relações amorosas com outra criatura do Conselho.
Fomos criados e enviados com um único objetivo. Um envolvimento afetivo pode acarretar em conflitos de interesses, desequilíbrio emocional e alimentar o caos interno que cada um carrega.
A matéria oferece diariamente o necessário para nos manter em plenitude das nossas ações. No momento em que oferecemos o nosso caos em junção ao outro,
entendemos que um colapso nocivo e de proporções inimagináveis pode surgir. Sendo assim, qualquer criatura que descumprir essa nova lei
estará sujeito à expulsão imediata do Conselho dos Dez e, consequentemente, das Terras Primordianas. Seu novo destino será guiar e tomar conta de todas as almas perdidas geradas pelo discernimento que foi oferecido aos humanos.
Seu nome será lembrado como aquele que traiu seu propósito de vida, que traiu a matéria e tudo o que há de mais perfeito, e jamais poderá voltar a viver em solo sagrado. Assim eu declaro, pela soberania que a mim foi dada, a partir de hoje e para sempre.
Mas era óbvio que Mors não se calaria diante disso.
Eu fiz o que qualquer um na minha posição faria. Qualquer um que tivesse o poder que a mim foi dado, faria o mesmo em nome do amor.
Ele ficou cego. Não se conformou com o fato de eu ter colocado um ponto final em sua estupidez. Foi uma jornada difícil pra Espen depois daquele dia. Mas ela tinha que entender.
Ele se igualou ao soberano. Usou do momento particular que Saulo tinha diariamente com a matéria para tentar revogar a lei de abstenção que havia sido aplicada.
Ele, logo ele, uma figura tão inteligente, sagaz, nem sequer imaginou que a matéria perceberia a afronta criminosa que ele estava cometendo.
Devido a essa negligência, a matéria não nos recebe mais com a mesma frequência de antes.
Hoje em dia, são raros os momentos em que ela se coloca à nossa disposição para a troca enérgica.
Enganar a matéria jamais deveria ser sequer um pensamento.
Eu só sei que depois disso, nada mais foi como antes.
Você não tinha esse direito.
Estão vendo o que este desequilibrado fez?
O que te faz pensar que pode decidir sobre a felicidade alheia?
Ainda consigo ver meus traços em seu rosto. Como teve coragem de acreditar que conseguiria enganar a matéria? E ainda se passar por mim? Entenda de uma vez por todas, irmão. Você nunca será como eu. Não importa quantas vezes você tente. Não importa em quantos planos de vida tenhamos que viver juntos. Você jamais chegará aos meus pés, porque o tamanho da responsabilidade que me foi dada colocaria sua mente doente em colapso em questão de segundos.
Você deveria ter nos contado sobre isso. Deveria ter ouvido os nossos conselhos antes de definir uma nova lei.
Ouvi seus conselhos?
Isso é sobre as nossas vidas.
E quais seriam estes conselhos? Porque se eu não tivesse intervido antes, talvez tivesse sido você a cometer um crime absurdo como este. Me agradeça por ter aberto seus olhos antes de cair na podridão que ele carrega.
O amor jamais precederia minha queda.
Espen, se acalma.
Amai.
Você não pode mais se envolver nisso.
Mas ele...
Eu não vou permitir que você fale ou faça algo de que se arrependerá depois. O que Mors fez foi um ato de oposição, um crime de traição contra a matéria. Não há nada que justifique isso, então se coloque no seu lugar e apenas ouça em silêncio. O fato é que vocês se envolveram e chegamos até esse momento. Amor ou não, nada disso teria acontecido se cada um tivesse seguido seu propósito individual.
Ao menos uma das irmãs ainda faz uso do lado racional.
Saulo, eu concordo que a lei definida poderia ter sido revelada a nós de forma prévia. Então, para que isso não dure mais do que o necessário, decida de uma vez por todas o que será feito com Lumors.
Pois bem, começando pelo seu nome, você não tem mais o direito de carregar a luz junto dele. A partir de hoje, tudo que você carregará será a morte. Mors é o seu novo nome.
É um lindo nome.
A você será dada a responsabilidade de cuidar e de controlar todas as vidas humanas destinadas ao mal. Você viverá nas trevas, cuidará dessa nação de almas perdidas na escuridão das dunas das sombras, em prol de nunca mais colocar os pés em Primórdio. Você é inteligente e sabe muito bem que não será sábio da sua parte comprar uma guerra contra este acordo.
Não acha que expulsá-lo do papel de guia físico dos humanos prejudicará na evolução de suas almas?
Ou ele é expulso ou levado de volta pela matéria ao vazio eterno. Eu estou oferecendo um acordo a ele. Quanto aos humanos, eu tenho certeza que você fará um trabalho impecável sozinho, Ictus.
Como preferir, soberano.
Você desonrou a sua casa, a matéria e a sua família. Você deve partir e nunca mais retornar. Temos um acordo?
Há quantos anos você já não ansiava por este momento, meu irmão? Há quantas noites já não ensaiava esse discurso batido frente a um espelho?
Você não faz ideia da dor que eu sinto em meu coração por termos chegado a este momento.
Realmente, realmente não faço ideia.
Não faço ideia porque não existe dor alguma.
Ouçam bem, membros do conselho. Isso é o que o vosso soberano faz a qualquer um que pensa de forma diferente.
Havá! Havá! Aquilo que você fez com os humanos foi o ato mais nobre e corajoso que qualquer um em Primórdio jamais poderia fazer.
Não envolva Havá nesse discurso, seu traidor!
Adam! Não compre uma guerra que não é sua!
Como eu dizia, foi o ato mais nobre, mas ao mesmo tempo, o movimento que ele mais temia.
A partir do momento em que vocês começarem a raciocinar por conta própria e entenderem que não é um título de soberania que define o que é certo ou errado, quem entra em colapso é ele.
Saul, por favor, olha pra mim. Nós não precisamos tomar uma atitude tão drástica.
A atitude drástica já foi tomada, Espen. Mas pelo que eu estou vendo, está com dificuldade de enxergar. Então deixa eu te pontuar uma coisa. Se não concorda com a minha decisão e prefere acreditar que mentir pra todos nessa casa e pra própria matéria não é drástico o suficiente pra tais consequências, então eu receio que o seu lugar também não seja aqui.
Não, soberano. Não foi o que ela quis dizer. Ela tá muito abalada. Por favor, desconsidere qualquer palavra que sair da boca dela.
Deixe que ela decida por conta própria, Mari. Não podemos mais conviver com quem acredita que um ato como o de Mor seja digno de perdão.
Espen, você não pode se perder agora. Olha pra mim. Se volta pro seu interior. Olha pra si mesma, pra sua essência. Seu lugar não é com ele. Ele mentiu pra você, mentiu pra todos nós. Você não pode jogar a sua vida na escuridão pra alguém que já tá fadado à morte. Você é luz, você é vida. Não faça isso com você. Não faça isso comigo.
Espen, vem aqui. Consegue ver este espelho na minha mão? Ele não mostra apenas o que você consegue ver. Ele mostra o que todos nós conseguimos ver. E eu enxergo uma mulher forte, com uma mentalidade indestrutível. Você chegou até aqui pela sua própria força, sabe? Não se deixe levar por um momento. Você é a nossa sabedoria e a nossa esperança. Não existe Primórdio sem Espen.
Eu não queria que acabasse assim.
Ninguém queria, minha querida. Mas infelizmente, o amor não escreve finais felizes em todas as histórias. O que eu posso te dizer é que o que eu fiz foi genuíno. Agora está em suas mãos decidir.
Em minutos, este portal será selado, Espen. E cada destino será reconstruído a partir deste momento. Qual lado você escolhe? A morte e a perdição ou a vida e a redenção?
Eu escolhi ficar. Eu escolhi Primórdio. Mesmo estando no momento mais abalado de toda a minha existência, não podia negar a minha essência. A sensatez me guiou naquela decisão e me trouxe até aqui. Mas essa história será contada, ouso dizer, de umas 10 formas diferentes. Independente da versão, a verdade é uma só. Eu fiz o que precisava ser feito para conquistar tudo o que eu conquistei. E faria tudo novamente.
Você ouviu Primórdio, originário de uma nova era. Temporada 2, Salem. Uma audiosérie 3D do Projeto Auralina. Criada, escrita, dirigida e pós-produzida por Glauber Arruda. Co-roteirizada por Carol Arruda. Análise crítica por Pedro Gomes. Produção audiovisual por Larissa David. Siga @ Primórdio Oficial no Instagram e no TikTok. Nas vozes de Glauber Arruda como Soberano, Pedro Gomes como Theo, Gabriele Arruda como Espen, Nayane Nogueira como Amari, Pedro Passim como Ictus, Rafaela Caran como Havá, Kaique Bertoldi como Adam, Danilo Augusto como Leopold, Luiz Felipe como Leomig, Leonardo Dias como Morris, Robson Reis como narrador.